Você está ouvindo o Dudescast.
Vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo nessa última semana.
O que, que foi?
Cara, depois que a gente saiu... Na verdade, assim, no auge da gravação, eu tinha... Como vocês sabem, eu moro num lugar que ele é infestado de pernilongos. E eles estavam de...
Mesmo dentro da Tardes?
É, mesmo dentro da Tardes, agora eles continuam entrando.
É, agora ainda é pior, que pode ser pernilongo alienígena.
Cara, deve ser, porque contrariando todas as regras, e depois o médico me explicou, eu consegui pegar dengue.
Que ótimo.
Então fui gravar o programa.
É, acontece.
No dia seguinte, segunda-feira, eu acordo. Então, esse é o problema. Segundo o primeiro médico que eu fui, que era um maluco, o mosquito só te pica de dia.
Uh-huh.
E você só vai sentir os sintomas uma semana depois que foi picado.
Isso, exatamente.
É,
isso.
É, então, todos os outros médicos que eu fui depois falaram que esse cara era um maluco e perguntaram onde é que eu tinha passado a primeira vez. Porque o mosquito, ele falou, cara, o mosquito ele pica a qualquer hora.
Não, mas o mosquito da dengue, ele é diurno. Ele não ataca à noite.
E se eu deixar a luz acesa?
Aí, cara, depende, né? Às vezes ele curte uma rave, alguma coisa assim.
Eu duvido que o mosquito saiba a diferença. Mas resultado, acordei na segunda-feira como se eu tivesse apanhado a noite inteira. E a mina que faz sadomasoquismo em mim já tinha ido embora.
Ah, tá.
Mas, cara, parecia que tinham dado chute na minha cabeça, que ela doía, e ela doía como uma dor de cabeça, parecia que tinham dado chutes na cabeça o dia inteiro.
Certo.
E eu falei, bom, isso não é nada, vou trabalhar. Até que o primeiro cliente que eu ligo, eu comento com o cara, pô, cara, eu tô mal, não sei o que, tô meio... Ele falou, pô, cara, você já viu se é dengue? Opa. Ixi, é mesmo, tem 1 milhão de mosquito aqui em casa. Porra, chance de ser dengue? Eu não sei nem como é que eu não peguei essa merda antes. E fui no médico. Primeiro médico, maluco. Falou que não dava pra saber se era dengue, eu tinha que esperar uma semana, e o problema é que esperar uma semana eu morria. Então ele falou, cara, você tá morto, porque eu só vou descobrir daqui uma semana, e até lá você vai estar morto, então não tem o que fazer. Minha sorte é que eu voltei no dia seguinte, no mesmo hospital, e fui atendido por um médico bem melhor.
Que não achava isso, né?
Não. Ele falou, bem. Olha, você pode ter sido picado, e dependendo do organismo, vai vir a qualquer lugar, e pode ter sido picado à noite, porque você nunca se sabe. Quem sou eu? Eu não... Mas fez um teste da dengue que sai em 3 dias, o que eu já acho um absurdo. Por uma doença que a gente tem epidemia...
3 dias é metade do negócio, tipo, passou... você tem mais 4 dias de vida, sabe? Se vir o resultado, se demorar muito, sabe?
50% de chance, né? Porque você já gastou metade dela tentando descobrir.
Não, é tipo aquele negócio, eu tenho 2 notícias pra você. Uma, é dengue. 2, você tem 4 dias de vida, sabe?
É dengue. Doutor, o que eu posso fazer com isso agora? Só um miojo.
Mas o bom é que ele me ajudou bastante. Falou, olha, vai descansar, não sei o quê. E, pô, descanse muito líquido, só isso. Falei, ok, né? Na princípio, nada demais. Se eu não fosse um maldito workaholic. Mas ainda, pra variar, como minha namorada foi comigo, porque eu não tava aguentando ficar em pé,
uhum.
O médico me deu uma zoada. Falou, ó, dengue vem de dengoso, então, cara, muita manha. Você parece ser um cara que não é chegado muito a... Porra, cara, que isso? Tô usando do médico assim de graça?
Cara, que escroto, cara.
Quer me dar uma passada de mão na bunda? Pô.
Hoje não se pode confiar nem mais no médico.
Pô, cara, pelo menos eu tenho sigilo médico-paciente que ele não vai contar da passada de mão que ele me deu.
É. Pô, ou é, assim cara. Você espera, né?
É, ou assim. E com isso foi uma semana, cara, em casa, com o meu celular e meu notebook trancados no escritório pra não ter acesso, pra não poder trabalhar.
Não, eu tenho muita sorte de, tipo, de eu moro num lugar onde todo ano tem epidemia de dengue.
Uhum.
E eu dou muita sorte.
É tipo,
eu moro aqui. Não, eu moro aqui, cara. Eu moro nessa cidade há mais ou menos uns 10 anos. Até agora eu dei sorte. 10 anos com epidemia de dengue, eu nunca peguei, cara.
Eu acho que eu nunca peguei, porque minha mãe trabalha diretamente com o controle da dengue aqui no estado de São Paulo.
Porra,
e
cara,
acho...
é uma merda, porque tua mãe tinha vindo na minha casa tinha 2 dias. Tomando cu, filha da puta.
E eu acho assim, que aí os mosquitos não vêm aqui pra não trazer trabalho pra casa, sabe? Então eu dei sorte de nunca pegar dengue.
Mas cara, o mais legal da dengue é isso, ela aparece magicamente e ela some magicamente. Porque na sexta-feira eu acordei como se eu nunca tivesse tido nada. Eu acordei e falei, nossa, não sinto nada.
Mas em compensação, mas... enquanto tu tá com ela, né?
Só enquanto tá com ela. É mais ou menos o que é uma ex-mulher. Enquanto você tá naquele casamento de merda, tá na sua cabeça, é dor no corpo, você não se aguenta. A hora que ela vai embora, no dia seguinte você acorda como se nada daquilo existisse.
Acorda tudo bem, né?
Tudo bem, é um mundo novo, tem sol, os pássaros cantam.
Ai, caramba, cara.
Eu sou o tio.
Eu não sou o tio, eu não sou o sobrinho, eu sou o Cliff.
E eu tô todo dengoso por você.
Oh, nossa senhora, cara.
Bom, hoje estamos aqui com o nosso primeiro visitante de outro podcast. Quem é você, Cliff? Apresente-se para os nossos ouvintes.
Isso é uma boa pergunta, muito filosófica. Meu nome é Cliff, eu sou do Trashcast, né, o podcast do site plano9.com.br. É mais um desses MDM wannabe da internet, né? A gente discute nerdices em geral com aquele selo de qualidade do MDM, ou seja, a gente xinga até a mãe.
Ah, não tá muito diferente da gente aqui, não.
Deu para notar.
E... é que o nosso podcast ele tem um lema: é a busca pelo processo perfeito. Nós estamos ofendendo o máximo de pessoas possíveis pra ver quem é que vai dar o melhor processo.
Por programa.
Por programa, é.
Ainda bem que eu tenho um amigo fazendo direito.
Que bom, porque o nosso advogado aqui só faz errado.
Nossa, cara. Sim, bom, já que você falou em processo, a gente também tem, né, o nosso Trashcast, ele é quinzenal.
Uh-huh.
Né, ele sai sempre às segundas-feiras, quando o servidor deixa e quando o Tice, que é o dono da porra toda, não tá com preguiça. E todas as últimas sextas do mês, a gente lança o segundo podcast do site, que é o Trashcast Reciclável, onde a gente fala sempre de algum assunto meio polêmico. Então a gente já comentou eleição, né, o primeiro, o segundo turno, a gente já comentou sobre o politicamente correto, a gente vai falar sobre o impeachment e várias coisas do gênero, que é bom você ter um amigo que faz direito pra poder se resguardar depois.
ou pra cagar regra com mais propriedade.
Também.
E hoje estamos aqui, galera, pra falar sobre videogames da geração 8-bits. E os ouvintes não sabem, mas essa é a segunda gravação do programa.
Pra variar, né?
É, desde o Superman que a gente não tinha um problema desses. Ou a primeira vez que nós gravamos, um dos participantes me mandou o áudio dele sem gravar nada. Mandou uma faixa de 1h30 quase, sem um som gravado.
Como assim? Como ele conseguiu fazer isso, cara?
Cara, eu não sei como ele conseguiu fazer isso.
Tem a porcaria do botão escrito aqui, gravar, cara. Como assim?
E hoje ele ia gravar de novo com a gente, mas ele se lembrou que era aniversário de casamento dele.
Nossa
aconteceu
senhora.
Mais ou menos quando a esposa chegou e falou: olha, feliz aniversário de casamento, amor, pra você.
Ou então chegou com aquela cara de sobrancelha levantada, do tipo, você não tá esquecendo de nada, sabe?
Acorda com uma fitinha amarrada no dedo, né?
Mas vamos lá, senhores.
Vamos começar o programa.
Vamos começar o programa. Vamos começar falando um pouco sobre a época em que surgiram os videogames da geração 8-bits.
Tá, põe aquele barulhinho de fade-out, né? Vamos voltar para 1980. Pra começar, nós temos ombreiras, mullets, muitas
Michael
coisas
Jackson
cíclicas.
Negro.
Michael Jackson ainda
Michael
negro.
Jackson. E o MC Hammer bombando com aquela calça maluca dele enorme. E ainda temos o Vanilla Ice.
Ah, não, cara, mas a geração 8-bits, ela surgiu em 83. Acho que o Vanilla Ice ainda não tava tocando, não,
é um
hein,
pouco,
cara.
Ele é um pouco depois.
É um pouco depois? É que eu assisti Tartarugas Ninja 2, O Segredo do Uzi.
Ele é lá
semana,
pra 86. Ele
Vanilla
é 88, 89.
Ele é mais pro final dos anos...
É mais
80,
final, então, tá, então não tem o Vanilla Ice. Mas tem o Billy Idol, que é o pai do Supla.
Bom, em suma, os anos 80 foi o berço de muita coisa ridícula.
Muita, cara.
Tinha a Cyndi Lauper.
Tinha a Cyndi Lauper.
Tá, mas ela tinha um visual ridículo, ué.
Tinha, pior que tinha, cara.
Tinha muito, cara.
Nós tínhamos ainda a Guerra Fria que tava pegando nessa época,
ah,
né?
Cara, nada comparado assim de Lauper e o Billy Idol.
É, né? Nenhum movimento político vai se comparar a esses dois, né?
Ou aquelas ombreiras ou as calças do MC Hammer.
Mas, vamos lá. Geração...
Perdi
totalmente.
É a capacidade dos anos 80, cara. É o laque que usava nos anos 80, sabe? Corrói o cérebro.
Ou é o Walkman da Sony, que embolou a fita.
Também.
Mas assim, a terceira geração dos videogames, que é a geração 8-bits, e eu vou ser sincero, cara, eu tô cagando pras duas gerações que vieram antes. Que...
Ah, como assim, pô?
Como não? Tem o Atari, o grande Atari.
O Atari 2600.
Sim, não, mas cara, e eu tinha o telejogo também, né? A primeira geração.
Ah, isso aí, foda-se.
Tá bom, mas...
oficialmente teve início em julho de 83, no Japão, com o lançamento de dois videogames nesse...
Dois
videogames nesse período, nesse mês. Que foi o Family Computer, da Nintendo, e o SG-1000 da Sega, que por aqui ficaram conhecidos como Nintendinho e Master System.
Pô, eu tinha visto que o Master System tinha sido lançado só em 84.
Então, pelo que eu entendi, esse seria o Master System 1.
É, ele teve duas ou mais versões. É. Essa foi a primeira, depois eles refizeram, e essa primeira não fez muito sucesso fora do Japão. Essa que eles refizeram, eles exportaram.
Isso.
Ah, tá, entendi. O legal disso aí, cara, é que essa é a geração do Crash, né? A primeira geração que vem pós-Crash.
Pós-Crash dos videogames.
Explicando rapidinho, a Atari tinha o Atari, que era o Atari 2600, e qualquer Zé Mané, e quando eu digo Zé Mané, qualquer Zé Mané mesmo, dentro da garagem de casa, fazia um jogo pro Atari e vendia. E tinha muitos jogos, a maioria lixos extraordinários, e a indústria do videogame que vinha crescendo num boom absurdo, chegou uma hora, e a gente rumina isso no mercado de games com o jogo do ET, mas
Nossa, ele só
foi o expoente, ele não foi o único e nem o...
Ele foi o final, a gota d'água que derramou no copo.
Que fizeram a indústria falar, gente, não dá. Sério, não dá. É muito jogo merda pra até criança tem limite.
Mas olha, a Atari, apesar de toda essa droga que teve aí no Crash, ela ainda tentou lutar pra se manter viva como produtora de consoles na terceira geração, nos 8-bits, que ela lançou o Atari 7800.
Cara, que whatever, né?
Não.
Depois do primeiro, cagou os outros Atari, dane-se ele, sabe?
E tipo, aí você vê uma mudança, cara, legal pra caralho em questão de mercado. A indústria de videogame era toda americana.
Isso.
E de repente ela foi embora, cara. Sobrou a Atari já tentando, assim, ó, pescoço na lama, sufocando, tentando respirar com o 7800, mas o mercado foi todo japonês, cara.
Sim.
E foi todo japonês por mais 10 anos, cara. Mais.
Só que, não, até o surgimento do PlayStation.
Da Xbox, cara. Porque PlayStation é da Sony, que é japonês.
PlayStation
é da
Sony. Isso, até o Xbox, isso.
Até o Xbox, acho que foi só, acho que em 2001 o primeiro Xbox, não foi?
Não, cara, acho que mais, viu? É, não, acho que é isso aí.
Não, o primeiro Xbox acho que é 2001.
É, não, 2001, 2002, cara. Nós estamos falando de 83, nós estamos falando de 20 anos.
Quase 20 anos de só japonês.
Esse só console japonês, cara, brigando.
Só esquisitice.
Não, sim, muita coisa maluca, porque japonês é isso aí, cara.
Ó, a começar pelo visual que tinha o...
Cara, eu vou te falar que... A começar pelo nome.
O Famicom.
É um Family Computer, justamente porque os caras não queriam associar o nome a um videogame.
Ah, e o visual dele era bizarro, né? O visual japonês dele.
É, porque ele parecia meio que uma torradeira, né? Ele era meio estranho, né? Igual o americano, cara.
Não, e ele era vermelho, meio vinho.
Que se como um lugar pra você encaixar os controles do lado dele, muito estranho.
E aí ainda tem aquele negócio interessante que é a famosa trava de região, né? Você tem o Famicom e os jogos japoneses. Eles têm uma sequência de tantos pinos. Aí você vai pros Estados Unidos, outros pinos. Aí um jogo japonês não entra num console americano e vice-versa. Isso era uma desgraça,
isso,
cara.
Isso se manteve até no Super Nintendo, né, cara? O Super Nintendo,
cara,
teve isso também.
Cara, isso foi se manter até o 64.
Sim. No 64 ainda tinha isso?
O 64 ainda tinha isso. Eu tinha um cara que morava no prédio que eu, e ele tinha jogos japoneses, não sei porquê.
Ah, nossa.
É, os jogos deles eram... Acho que o console dele era japonês, mas não sei, ele não era japonês, mas ele... O videogame dele era. E eu tinha, cada vez que eu pegava o cartucho com ele emprestado, eu tinha que pegar uma porra de um adaptador, que eu tinha que meter o adaptador, aí em cima o jogo japonês e embaixo um jogo, e atrás, um jogo americano pra ele poder rodar.
Era uma gambiarra louca, velho.
Era muito escroto.
É só ver aqueles vídeos, não sei se vocês vejam, aquele do Angry Video Game Nerd lá, cara.
Já vi vídeos dele, já.
Nossa, as gambiarra que ele faz pra colocar esses controles, era um bagulho de maluco, cara.
E se você olhasse meio torto pro videogame, ele já travava, porque o cartucho tá realmente equilibrado.
Pois é.
Numa bandeja escrota. Então,
sem falar que você tinha um videogame que já não era pequeno, né? O negócio era tipo lá do tamanho... É uma outra referência que talvez os ouvintes não vão entender, mas do tamanho do videocassete o negócio. Aí você acopla um monte de... Você acopla um monte de, cara, coisa em cima. Quando você vai ver, ele fica do tamanho de uma caixa, velho.
Mas tudo bem, porque nós estamos falando de anos 80, onde os móveis eram gigantescos.
É.
Eu lembro que minha mãe tinha uma estante, cara, que ela ia do chão ao teto e ela devia ter quase um metro de comprimento da parede.
Eu lembro, minha mãe tinha,
cara,
uma assim.
Tinha, eu lembro dessa estante, Guilherme. Era gigante isso.
Não, e ela durou até pouco tempo, tua tia se desfez dela faz coisa de 6 meses.
Não, cara, a Michelle tem uma mesa de ferro que era do avô dela. Pensa num negócio gigante e pesado. Cada vez que precisa arrumar alguma coisa na casa dela que tem que arrastar essa mesa, eu fico...
É um inferno.
Nossa, eu fico deprimido, cara. Porque sempre sobra pra mim.
O NES, ele foi importantíssimo pra uma caralhada de coisa.
Ah, sim.
Uhum. Pra começar, o controle, como a gente conhece hoje, foi ele que introduziu.
Sim, o controle com, sim, o D-pad, você com fala, D-pad, com o direcional. É. E, na verdade, ele lançou isso, o Master System veio com isso, né?
Veio com isso, sim.
E uhum, o Atari, que tava tentando sobreviver, ainda lançou um controle que era com manche.
Isso, parecia, cara, um pedal,
do Atari,
cara.
Era muito escroto esse controle do Atari.
Não, o Atari não dá, cara. Você entrega um controle de Atari pra uma criança hoje, ela vai achar que é pra fazer tudo, menos pra jogar videogame. Não, porque a porcaria de um manche e um botão, sabe? Eu olho aquele negócio e me pergunto como eu jogava com esse treco, sabe?
Mas sabe o que eu vejo, cara? Que o Atari, ele ainda tava na cabeça de console, de... que o console era uma versão caseira do arcade.
Uhum.
Enquanto a Nintendo e a Sega, por consequência, entenderam que, olha, não, ele é um outro instrumento de diversão pra criança, mas não é só uma versão pobre do arcade.
Sim.
Até porque o arcade, na verdade, era um outro público que não era a criança mesmo, que jogava o arcade, né?
Uhum. Era mais pra adolescente, jovem, adulto.
Já vai mais, já era aqui, um pessoal um pouco
aqui,
mais velho.
Aqui no Brasil ainda tinha um pouco assim, por causa de shopping e tal, mas fora daqui, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, o arcade era um ambiente quase marginal, assim.
Se bem que não, eu vou revelar um negócio aqui. Em Votuporanga, que é uma cidade que fica no cu, e quando eu digo no cu, é naquela parte que você não consegue limpar com papel higiênico, do estado
é
de São Paulo. É a hemorroida
do estado de São Paulo.
É mais ou menos, cara, é por ali.
Inflamada, cara. Inflamada.
Eu sei, eu conheço.
Quando eu era criança e a gente ia pra lá, porque...
E eu morava lá.
Lá. É, e Marcelo morava lá. Tinha um arcade e que só maiores de 18 anos podiam entrar.
Uhum.
Porque ele não era só um arcade, ele era um arcade com sinuca, bingo e caralho da 4. Mas era muito comum esse tipo de casa, que tinha arcade, era. Sinuca, pebolim, e aí só maior de 18 podia entrar.
Uhum. Era uma casa de jogos, no sentido geral.
Eu via aqueles fliperamas e eu queria jogar, porque quando eu ia pra São Paulo e ia no shopping jogar fliperama, pô, fliperama é pra moleque.
Sim.
Por que eu não posso entrar pra jogar ali?
E era muito maluco, porque se a gente entrava nas casas de fliperama, eram corredores e corredores de Street Fighter 2.
Sim.
Era.
Puta, cara, eu lembro assim, eu lembro de Street Fighter 2 e depois Mortal Kombat, só. Eu lembro que uma vez eu tava na praia e eu fui num arcade desse, cara, e era exatamente isso. Era uma fileira, uma parede de Street Fighter 2 e crianças e adolescentes se abarrotando e amontoando pra tentar chegar num arcade e jogar.
Era assim mesmo.
E assim, essa geração também dos 8 bits, além do controle de pad, ela teve permitia rolagem contínua por hardware, que permitia movimento multidirecional na tela, e aí é quando você começa a ter a ideia, por exemplo, dos beat'em ups pra videogame, né? Você já tinha isso talvez nos arcades.
Já, você já tinha Double Dragon.
Mas assim, você passa a ter isso nos consoles caseiros, né? Nos videogames.
É que é o uso dos sprites, né?
Sim, exatamente. Então você podia ter, por exemplo, um Double Dragon no videogame agora, que permitia multidireções, assim, pro personagem.
Uhum. E os maiores jogos da Sega não, da Nintendo, saíram justamente nessa época, né?
Sim, os grandes clássicos.
Os grandes clássicos, que é o Mario, o Zelda e o Metroid.
E o Mega Man. E o Mega Man,
também saiu pro Nintendo.
Mega Man, mas ficou famoso no Nintendo,
não,
sim, né?
Sim, mas eu entendi do Guilherme, ele fala assim, de produção própria.
De produção própria.
Ah, sim, entendi, sim.
Porque assim, de third party, se a gente for pegar, teve não só o Mega Man, como Final Fantasy, cara.
É, o primeiro Final Fantasy, acho que saiu pro Nintendinho ainda.
Né, saiu no Nintendinho.
O primeiro Final Fantasy de 87.
Você vê, cara, e essa merda tá até hoje, esses RPG chato pra caralho.
Eu sou fã de Final Fantasy, fica na sua aí.
Ah.
Nunca joguei.
Cara, chato pra caralho.
Eu comprei um esses dias atrás aí.
Não, eu pra RPG sou uma desgraça. Eu nunca joguei Final Fantasy e eu joguei o primeiro Zelda de Nintendinho durante os 40 minutos. Falei, puta que pariu, isso é muito chato.
Ah, não, mas o Zelda do Nintendinho é chato pra caramba, cara.
Depois eu não joguei mais nada.
Eu vou te falar que o Zelda do Nintendinho e o do Super Nintendo eu acho chatos pra caramba.
Ah, não. O A Link to the Past?
Ah, eu não lembro qual que era o do Super Nintendo.
É, do Super Nintendo famosão é o A Link to the Past, que é muito foda.
Não, eu gosto do Nintendo 64.
Do
Ocarina of Time, né?
É. Só pra matar aqui o Super Nintendo, eu queria falar em especial...
O Super Nintendo ou o Nintendo?
Do Nintendo, eu queria falar em especial do Nintendo no Brasil, do Nintendo no Brasil, que foi uma coisa à parte.
Os grandes Famiclones.
Exatamente. Todo mundo aqui, acho que jogou num Famicom da vida, né?
Eu nunca tive um NES, cara, eu tive um Famiclone, aliás, vários.
Você teve qual?
Cara, eu tinha um, cara, que era um computador, literalmente. Tipo, eu não lembro a marca do bagulho, mas ele era um teclado de computador, né? E com uma entrada pra você colocar o cartucho. E uma entrada pra você colocar os controles. Eu não lembro como é que era o nome desse negócio, mas era um...
É o Pop
era um
Game.
Era um teclado de computador com todas as teclas no teclado, né, de computador. E os espacinhos pra você colocar o controle e o cartucho.
Caralho, esse eu não me lembro não, cara.
É o Top Game, é o Top Game VG8000.
Eu não lembro, cara. Eu sei que eu tive esse negócio durante muitos anos, velho.
É, mas o Nintendo mesmo, né, o Famicom ou o Nintendinho, ele em si só foi chegar no Brasil...
Depois do Super Nintendo.
Depois do Super Nintendo. Antes dele vieram os clones.
Isso.
O mais legal era o Dynavision e o Dynacon. Que um era feito pela CCE e outro pela Gradiente. E você comprava no Mapping.
É, cara, isso.
É a pirataria oficializada, olha. Você não vai ter o original, mas você pode comprar esse pirata aqui que a gente roubou os esquemas.
Você fala que a gente já tá falando do período em que lançava um negócio no Japão, o bagulho demorava tipo 5 anos pra chegar no Brasil, né?
Tá maluco, então... cara. Aqueles heróis japoneses que a gente assistia eram da década de 60.
É.
Você imagina o videogame.
Então, tipo, lançaram o Nintendinho em 83, 90 eu tava chegando aqui como novidade, sabe? Era um período onde era bem assim.
Ó, o Master System, cara, o Master System chegou aqui, tipo...
Em 92, cara, também.
Por aí.
Não, minto, 89.
89, é.
89.
É, 89. Então, lançava e demorava anos pra chegar. E jogo também era desgraça.
Tipo... Tá maluco, cara. Jogo...
Sei lá, o cara fazia a franquia do Japão, já tava, sei lá, no número 5, aqui tinha acabado de chegar o primeiro.
Mas
sabe?
Jogo, cara, tem um porquê lançava, assim. Naquela época, cara, você ganhar um videogame, você já era um cara diferente.
É.
Era caro.
É.
Jogo é só no aniversário e no Natal.
E olha lá, né?
E provavelmente você vai combinar os dois num jogo. Então é uma vez por ano. Cara, pra que eu vou entupir o mercado? O cara só vai comprar uma vez por ano?
Senão a gente ia ter algum lugar, tipo, o Parque de Ibirapuera com várias fitas de Master System enterradas, né? Igual o ET lá no igual deserto nos Estados Unidos.
Porra, tem alguns jogos de Master aí que você podia ter enterrado fácil.
Mas, assim, pra gente falar do Nintendo um pouquinho, eu acho que... Eu não sei vocês. Foi um videogame que eu joguei muito pouco, né? Porque a única... Eu morava em Votuporanga quando eu era criança, ou seja, a maior parte das pessoas que eu conhecia também... Aliás, todo mundo que eu conhecia de amigos, ninguém tinha. A única pessoa que eu conheci que tinha e foi ter bem depois foi um tio meu. E ele tinha um único jogo dele.
Super Mario 3.
Que era Super Mario 3. Então, assim, praticamente foi a única experiência que eu tive com o Nintendo. Eu joguei um Mega Man também nele, que eu aluguei, né, pra jogar no videogame do meu tio. Mas o Nintendo tem uma coisa curiosa. Em plena Guerra Fria, na polarização aí, capitalismo, socialismo, a União Soviética teve um clone do Nintendo, chamado Dandy Jr.
Dandy Jr.
Dandy Jr., olha que legal, cara. Imagina o Dandy Pai, velho. E você falou isso, né? É legal porque, tipo, um dos maiores jogos, assim, de maior sucesso da história, que foi licenciado pela Nintendo, era um jogo soviético, que é o famoso Tetris. Isso, a criação do Alexei Pajinev.
Tetris foi um monstro tão grande que ele... Bom, primeiro ele bateu o Pac-Man, né?
Sim.
É o jogo mais vendido da história, né?
É o tema central do filme Loucademia de Polícia 8.
Putz, eu nem lembro, velho.
É, eu também não.
É que tava passando na TV, eu fiz maratona.
Nossa
no meu
senhora.
Eu
nossa,
assisti do 1 ao 8 numa tacada, assim.
Putz, você tem problemas, viu?
Não, tempo livre.
O nome disso é Dengue.
Pô, falou em Dengue, cara. Minha irmã veio cuidar de mim uns dias. Não, ela veio cuidar de mim a semana inteira, quase. Resultado, como eu não tinha força nem pra reclamar, eu acabei ficando muito por dentro do Rei do Gado, que tá passando, não vale a pena ver de novo.
Ô, Não, que isso, uma novela legal,
eu
cara.
Eu nem sabia que ainda existia, vale a pena ver de novo.
Porra, a Miriam tá com tempo de assistir Rei do Gado, cara.
Ela só trabalha meio período.
Nossa, Miriam, você tá de parabéns, viu? Aquele abraço pra você, hein?
A única coisa boa é que nem se eu conseguir assistir Mudança de Hábito 2 na sessão da tarde.
Ah, isso é bom, pô. Da hora.
Cara, eu vou falar pra vocês assim, eu sabia do Master System, mas agora eu me surpreendi. Eu vou falar pra vocês que a geração 8-bits continua viva no Brasil, porque o Master System, ele ainda é vendido até hoje.
Ele tá... O Nintendinho também.
O Nintendinho, eu não sei, mas o Dynavision Extreme...
É isso que eu ia falar, só que é o Dynavision
Extreme. E o Polystation são vendidos até hoje, e são clones do Nintendinho.
Não, e o Master System, ele é vendido, ele foi relançado, tá... A última vez que eu olhei, eu tava passando numa loja americanas, aí tava lá a caixinha, tava R$200 com 32 jogos na memória, cara.
Então, tem uma edição agora, acho que com 130 e tantos jogos já.
Isso, eu quase peguei, mas eu falei, né...
Porra,
deixa, né, velho? Tipo, não, já foi o tempo já.
Mas a última vez que eu vi uma matéria sobre o Mega Drive, na verdade, funcionando ainda no Brasil, foi na época do Zeebo. E falava que ele tinha sido atualizado com jogos novos. Então, por exemplo, agora esse Mega Drive novo tinha Rock Band com músicas brasileiras, tipo Detonautas.
Nossa, que é qualquer coisa, né, cara?
Não, é qualquer coisa.
É.
Mas...
Fica a dica, né?
É, se alguém quiser.
Mas assim, alguém quer falar alguma coisa ainda aí sobre o Super Nintendo? Sobre o Super Nintendo, sobre o Nintendinho?
Pô, cara, eu tinha posto aqui na minha pauta.
Pode falar.
O Mario 3, que eu queria falar justamente do nosso tio que tinha o Mario 3.
Pode falar.
Que o corno, ele compra o videogame, leva pra uma casa cheia de criança nas férias, mas com um controle e um jogo.
Nossa senhora.
É um filho da puta.
É aquele esquema, morreu, passa, morreu, passa, morreu, passa.
Não, era morreu, a gente tirava o controle do Player 1 e punha no Player 2.
Porque a gente queria jogar de duas pessoas,
pô,
né?
Pô, mas pra que você tem um jogo de dois que você não pode jogar em dupla? A TV que meu avô tinha pra gente jogar, que era uma TV de 12 polegadas, que tinha o tamanho da minha porta.
De profundidade, isso quer dizer, né?
Não, de profundidade ela tinha o tamanho da minha casa. E o móvel que era gigantesco, padrão dos 80.
Aquelas TV de gabinete.
Nesse naipe, cara. Nesse naipe.
Cara, era uma peça que ficava na sala da casa da minha avó, preta, gigantesca, assim.
Era até pé alto, devia ter uns 2,5 metros aquela porra de altura.
Hoje ela ainda existe, só tá pintada de outra cor, que a avó pintou ela.
Ah, é? Eu nem reconheci.
Ela pintou de branco a última vez que eu estive lá. E aí, Clip, você quer falar alguma coisa dos jogos do Nintendinho? O que você lembra deles?
Não, então, eu só fui jogar... Nintendo, já há bastante tempo, assim, as primeiras memórias que eu tenho de eu jogando é lá pra 95, 96, por aí. E tem um jogo do Nintendinho, assim, tipo, é um dos jogos que eu mais joguei, tipo, é um dos jogos da minha vida, assim, que quando eu lembro de Nintendo, eu lembro dele, né, que é aquele Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Game, sabe?
Sei, sei.
O jogo de arcade das Tartarugas Ninja, cara. Aquele...
Pô, mas
aquilo...
ele tinha pra Nintendinho?
Tinha
pra Nintendinho.
Eu lembro dele pra Super NES.
Não, esse aí é o Turtles in Time, o do Super NES.
Ah, esse é o Turtles in Time.
O primeiro tem o primeiro, né, Teenage Mutant Ninja Turtles.
Isso, esse eu lembro, que é uma bosta incrível esse.
Isso, é horrível. E puta. Tem o segundo, esses saíram pro Nintendo. Então, cara, quando eu lembro de Nintendo, assim, a coisa mais marcante pra mim é esse jogo das Tartarugas Ninja, cara. Porque eu gostava pra caramba, era aquela fase, assim, tipo, que passava Tartarugas Ninja direto, elas estavam em todas, né, ainda estavam saindo os filmes e tal. Eu gostava pra caramba, então, cara, eu me acabava jogando esse jogo, velho.
Assim, cara, eu nunca joguei esse jogo no Nintendinho, cara.
Nossa,
nem sabia
eu sei que
tinha.
Meu, esse jogo... Ah, caraca, que jogo difícil.
Puta, cara, isso é outra coisa que eu queria falar, mas na geração em geral, cara, que jogos difíceis, né?
Nossa,
eu comprei,
cara,
há uns anos atrás, quando eu comprei o Wii, na verdade, eu comprei aquele Super Mario Collection Special de 25 anos.
Tem todos lá.
Que tem todos. E eu fui jogar Super Mario 3.
Uhum.
Cara, vou jogar pra matar a vontade, tá? Não sei o que, pus o CD, joguei e tal, primeiro mundo, tranquilo. Falei, nossa, cara, como a gente era bobo, né? Puta, jogo fácil. Cara, primeira fase do primeiro mundo, game over. Do segundo mundo, game over.
Não, não tem.
Eu não cara, consegui avançar de jeito nenhum, cara.
Cara, dá até depressão hoje pegar pra jogar eles agora que a gente acostumou com esses jogos.
Cara, é uma porra de um fogo que fica pulando em cima de você e ele te segue. E aí é um quadrado que você não sabe quando é quadrado, quando é bicho. Puta que inferno, cara.
Não, é aquele tipo de jogo também que hoje a gente se acostumou com aquele negócio de save, de checkpoint e tal. Cara, quando não existia isso, velho, era muito horrível, porque você tava lá
não, já no cara, fim do jogo. Não, cara, você tem que ser bom, mano.
Não, você tava no fim do jogo quando você conseguia assim, um incrível milagre depois de tomar, tipo, todos os tarja preta do universo pra chegar no final do jogo, de tanto nervoso que você passou, né? Depois de ser tratado por todos os médicos, você chegou na última fase do jogo, você tropeça, você tem que começar desde o maldito começo, cara.
Puta, cara.
Isso é outra coisa marcante dos 8-bits e do Nintendo. Como eu passei nervoso jogando essas porra, cara.
Desse negócio de dar game over e ser difícil, eu lembro muito de eu jogando uma vez Alex Kidd. O Master 2, pra quem comprava na época, vinha com Alex Kidd e The Miracle World na memória.
Sim,
isso.
Então, um jogaço. E o Master System 2, pra quem não viu a versão, a primeira versão que veio pro Brasil, ela era uma versão grande, toda vermelha, parecia um videocassete que você falou.
Aham.
E ele tinha um botão do lado do cartucho, que era o power, e do outro lado o reset.
Isso.
Tava uma noite, eu e meu pai jogando juntos, eu inocente ainda, a criança, e chegamos, tem aquele castelo, tem um castelo que ele aparece no mapa, que é um castelo secreto, que é a penúltima fase, que é onde você mata o último boss. E nós finalmente tínhamos chego no último boss.
Uhum.
E, porra, não sei o que, chegamos, porra, finalmente! Agora fechar esse jogo, até porque na época era o que você falou, acabou as vidas, acabou o jogo, começa do início.
Era o quê? 3 vidas, 3 continue e já era, cara.
Então, o Alex Kidd nem continue tinha. Você tinha um código lá que dependendo do quanto dinheiro você fazia, ele te dava um continue. Uhum. Mas era um continue com uma vida. Então você voltava na pindaíba. E, pô, pausei o jogo. A hora que entra o vilão, pausei o jogo antes do Joaquim, pô, eu falei, vou no banheiro. Meu pai, muito malandro, foi tentar tirar do pause pra ele jogar de sacanagem. Tipo, ah, perdeu a vez, não sei o quê.
Ele deu reset. Não, cara!
Cara,
não.
Eu entrei no quarto, videogame desligado, TV desligada, meu pai, não, tá tarde, vamos dormir. Eu, não, mas e o jogo? Não, tá amanhã, você joga, tá tarde, vamos dormir. Fui descobrir anos depois que o filho da puta tinha me desligado o jogo.
Isso é uma coisa, isso era outra coisa frustrante, cara. Quantas vezes já não aconteceu de você tá lá de boa, jogando, e naquele tempo os controles tinham fio, né, coisa que não tem. Você tava lá de boa, alguém passava, um cachorro passava, sua mãe passava, o capeta passava, o papa passava, na porra da frente do fio. E quando você via, ia lá tudo pro chão. Você perdeu o jogo, você perdeu o videogame, você perdeu tudo.
Cara, você perdeu sala, o sentido da sua vida, tudo ligado, cara. Porque você ligava o videogame na TV com o videocassete. Na hora que o cara puxava o videogame, vinha videogame, TV, videocassete, a estande, porque tava fundida na TV.
A viga de sustentação da casa.
Exato. Porque a estante é chumbada no chão, né? Então...
Não, e isso assim, depois, quando saiu o Super Nintendo...
Puta, isso me lembra, sabe o quê? Quando caiu o teto da tua casa.
Como assim, mano? Como assim caiu o teto da casa, cara?
Não, na verdade, não foi o teto. Foi só o forro de gesso que caiu uma vez.
Ah, tá.
Enquanto eu tava dormindo, caiu no meu quarto.
Putz, velho.
E a gente era... Eu era criança ainda. Meu irmão é mais novo que eu. E meu irmão tinha acordado. Ele era bem criança ainda. Ele tinha tido um pesadelo. E ele tinha ido pro quarto do meu pai e da minha mãe.
Uhum.
E eu fiquei só eu no quarto, né? Então, assim, cara, meu irmão...
Como é que ficou só você? Você não deu falta do seu irmão.
É, não.
Você não olhou e falou... Que se foda.
É, caiu o forro e me atingiu, né? Meu irmão deu sorte de sair um pouco antes. E eu não percebi, porque assim, eu tava com muito cobertor, foi no inverno isso, e curiosamente, apesar de nunca fazer frio aqui no inferno do interior de São Paulo, naquele dia tava muito frio.
É, tava o quê? 38 graus?
Devia estar, cara, 37,5. E eu tava com bastante coberta, então assim, eu senti alguma coisa batendo, mas na cama assim, caindo, mas você sabe, se criança meio dormindo assim, você nem se liga, né?
Você viu que é um filho da puta sendo pesado, né? Caiu um teto em cima dele, ele nem se mexeu.
E eu ouvi um barulhão.
Passou a mão assim no rosto pra tirar fuligem.
E eu ouvi um barulhão e eu achei que era meu pai mexendo na cozinha, fazendo café já da manhã. E beleza, continuei lá deitado, né? Aí de repente, assim, passou um tempinho, abri o olho, olhei em volta, assim, aquele monte de pedaço de pedra de gesso no chão.
Paramédicos em volta.
Passei a mão no pescoço, eu tava com um corte assim no pescoço, que é onde tinha...
Mano, como assim?
Uma das pedras caiu e atingiu no meu pescoço, mas foi pequeno, não foi corte grande, nem fundo, nada. Mas assim, passei a mão assim, né, sangrando. Foi muito engraçado porque em volta da minha cabeça, no travesseiro, ficou certinho o formato da cabeça com as pedras em volta.
Cara, ainda bem que não foi incêndio, senão só ia encontrar uma criança lá em volta num monte de cobertor porque não dormiu, não conseguiu acordar.
Marcelo, acorda, tá tarde demais pra ele, vamos embora, vamos embora.
Mas eu tenho um sono muito pesado, cara, até hoje. Às vezes eu tô lá na minha namorada, assim, e eu durmo, e ela vai dormir bem depois, assim, e às vezes ela me chama pra eu deitar direito, porque eu deito atravessado, ocupando a cama inteira, assim.
Então, filha da puta, eu odeio gente que faz isso.
E, cara, ela me chama, eu vou, troco de lugar lá, me ajeito na cama, e eu nem sei que eu fiz isso. Ela fala, você continuou dormindo, você só se movimentou por inércia mesmo.
Aqui em casa, você sabe que eu faço isso no tapa, né? Eu vou empurrando.
Ô, Josi, ó, lei Maria da Penha no Guilherme, hein?
Puta, cara, eu quero morrer de ódio. Conta, filha da puta, ela vai dormir a noite inteira normal. Por que não deita normal, cacete?
Ainda bem que você não mora naqueles lugares, sei lá, beira de ribanceira, onde a casa desce, senão você acordar, sei lá, no meio da lama, tá ligado? Você quer que o mundo acabe em
barranco?
É o Marcelo.
Não, você só ia acordar assim, aquele gosto de terra, sabe? Aquele. Você ia olhar tudo meio marrom.
O que eu comi ontem, né? Eu passei mal à noite.
Ai, cara, eu tô chorando, cara.
Porra, amor, eu achei a tua janta ontem tava estranha, com muito de terra na boca.
Comi muito açaí.
Ai, vamos lá, vamos voltar aos videogames.
De novo, nós demos uma desviada absurda do tema.
Sim, como sempre, né? Vamos lá, então vamos falar um pouquinho do Master System, que acho que é o videogame aqui que todo mundo jogou mais, né?
Cara, eu não.
Não?
Não jogou?
Eu joguei pouquíssimas vezes porque eu não tinha. E eu não conhecia muita gente que tinha. Eu joguei... O que eu tive de contato com o Master System foi depois em coisa de emulador e tal. Mas o
mas tá valendo.
Eu acho que eu joguei umas duas vezes, cara.
Cara, você sabe que o Master System, tanto eu quanto o Marcelo, a gente ganhou em 90. E eu lembro até hoje da minha mãe, que foi quem deu pra gente o videogame, deu um pra mim, um pra ele, óbvio. Ela falando pra mim assim, Guilherme, o que você acha de um videogame? Eu falei, pode ser, não vou jogar mesmo. Com a maior despretensão do mundo. Mas minha mãe, ela insistiu em dar um videogame. E, cara,
hoje ela se
foi
arrepende.
A pior... E, cara, foi o pior presente que um pai podia ter dado pra um filho.
Por quê?
E, cara, eu jogo até hoje, muito. Minha mãe se arrepende até hoje, cara. Ela fala, não acredito, 30 anos ainda tá jogando videogame.
Não mais o Master System, né? Mas eu também continuo jogando muito até hoje.
Mas, cara, eu fiz umas contas, ó, só no Xbox, entre Xbox e jogos, eu gastei mais de 15 mil reais.
Nossa, acho que sua mãe deve estar pensando, eu podia ter apresentado ele pro mundo das drogas, né, velho?
Ia gastar menos, né?
Porra, cara, é muita grana. E eu não consigo parar. Eu vou na reunião dos videogames anônimos, gamers anônimos.
Eu tinha diminuído bastante, né, durante a geração aí do PlayStation 2, que foi o último videogame que eu comprei. Mas agora, recentemente, eu desenvolvi um novo problema muito grave, que se chama Steam.
Ah, grande Steam, esse
Steam
é um problema.
É outro...
Cara, a Steam suga meu dinheiro igual...
Não, cara, a Steam é o traficante do gamer, cara.
E às vezes ele aparece assim...
Puta, não, cara,
na
não
sexta-feira
é.
Ele
a
aparece
Steam
assim pra
é
mim.
O traficante. O traficante é o Hubble Bubble.
Ah, é o Hubble Bubble, é aquele lá. Não, pega aqui, experimenta só um pouquinho, tá de graça. E quando você vê, você já tá lá. Ah, 30 jogos em oferta. Eu não vou jogar isso, mas eu preciso.
Exatamente assim, cara. Eu compro assim, ó, uma hora, talvez eu jogue. Puta, $5? Tudo bem, tá aqui, ó, por $5. Ah, cara, tudo bem.
A Steam, cara, ela faz assim comigo de final de semana. Olha aqui, o que nós temos em promoção, olha. Esse jogo aqui, muito legal, por R$3, compra. Ah, tá, eu não vou jogar esse aqui, mas tá R$3, eu vou levar. Esse aqui tá R$10, vou levar também.
Então, cara, o Bubble é pior, porque você olha e você fala, puta, tem aquela lista de 8, você fala, puta, porra, eu vou levar por $2 a mais, eu levo 12. Foda-se, eu não vou jogar, cara, são só $2.
Chega aquele pacote, né, tipo, Capcom Classics, 350 porra. Mil jogos, tipo, sei lá, custa R$700 e eles estão vendendo por R$30, né, é legal, vamos lá e tal, é...
Voltando, assim, aos videogames 8-bit, eu acho que a gente que jogava nessa geração 8-bits, mesmo a gente, pegar hoje de novo esses jogos, a gente acha eles muito difíceis...
Não consegue.
Porque a gente acabou se acostumando com a coisa dos checkpoints, dos saves... Waves, isso. Do...
Porra, cara, não é 8-bits, mas sabe que jogo que eu joguei que é absurdo? E assim, tem save, mas não tem checkpoint. O Resident Evil Remake eu joguei.
Ah, tá.
Eu comprei ele aqui também, o que saiu agora pra live, pra Steam. Caralho, que jogo difícil. Que inferno, cara. Você fala assim, ó, beleza, vou parar agora, já joguei, vou dar uma parada. Tudo bem, vou parar. Acha a máquina de escrever. Não, não tá aqui. Vai pro segundo andar. Não.
É, porque
entra nessa porta.
Eles pegaram a dificuldade do primeiro, né? Então eles não colocaram
não,
nada.
Não, é o primeiro. É o Resident Evil 1. Então, é o primeirão.
É a mesma dificuldade, é a mesma só é mais bonito.
Só é mais bonito.
Não,
puta,
e hoje em dia
chega na máquina. Tá sem tinta. Puta, volta. Onde é que tem tinta? Puta, volta lá, não sei o quê.
Lá do outro lado da casa.
Caralho, que inferno, cara. Eu já deixei de avançar algumas vezes, simplesmente eu desisti. Falei, cara, eu preciso fazer outra coisa.
Não, e ainda tem aqueles jogos hoje em dia. Ainda tem aqueles do tipo, você tem certeza que você quer jogar essa fase? Você não está preparado. Aí você vai, morre lá 15 vezes, ele, não, você não vai jogar essa fase, a gente vai facilitar um pouco pra você. E aí tira metade dos inimigos.
Porra, cara.
Não, e fora que hoje, os jogos de hoje, você não tem, vamos falar, virtualmente, você não tem game over, né? Porque você morreu.
Não, não tem.
Não, continue.
Você vai ficar num loop infinito.
Não, por exemplo, eu tô jogando Far Cry 3 agora, né? Que eu não tinha jogado ainda. Aí tem uma hora que eu fiz uma besteira na frente de um guarda lá, ele me matou. Na hora que eu voltei do mesmo ponto, o guarda não tava mais lá. O jogo tinha tirado o guarda da minha frente, cara.
Você então, tipo, era uma besta. Tira esse guarda daí.
É, tipo, eu só penso no Silvio Santos. Não consegue, né, Moisés? Então, isso que você tava falando mesmo. A gente perdeu o hábito de ficar jogando. Se a gente ficasse jogando sempre esses jogos, ia ser tranquilo. Mas a gente, tipo, foi passando as gerações, foi pegando os outros jogos e foi pras outras gerações, Play 1, Play 2 e tal. A gente se acostumou tanto com essa nova jogabilidade que a gente for pegar um jogo de 8-bits pra jogar agora, se não for no emulador que tem save state, cara, você vai penar, porra, velho.
Sim.
Você vai querer vender a alma pro capeta pra ver se você chega no final do jogo, cara.
Né, cara? Eram jogos muito difíceis, cara, da gente jogar.
É, igual, tá falando do Master System, né? Cara, o que que é o Rei Leão, cara?
Nossa, tinha um Rei Leão bem difícil no Master System, cara.
Sério? Nunca joguei o Rei Leão no Master System, nem sabia que tinha.
Nossa, tem uma fase, acho que é a terceira ou quarta fase, que você tem que organizar uns macaquinhos, cara.
Ah, puta, isso é um inferno,
nas direções,
cara,
que você tem que ir. É o inferno, velho.
Isso é muito foda, cara.
Ele é a versão do Master, daquele que tem pro Mega, Guilherme, do Rei Leão.
Ah, tá, ele é só a versão...
É, só que normalmente essas versões do Master ficavam mais difíceis, eu não sei porquê, que acho que eles tinham que tirar algum elemento
coisa,
e o jogo, né, ficava, nossa, cara, ficava complicado.
É, igual DuckTales, cara, DuckTales é difícil pra cacete. Você aprende a falar russo, mas você não fecha aquela droga daquele jogo, cara. E...
Ah, eu tô vendo aqui o Rei Leão.
É, então, e aquele do Cavaleiro, acho que é Ghost and Ghosts ou Ghost and Goblins.
Eu comprei esse, cara, esse eu comprei na live.
Meu, que é aquilo, cara?
Difícil, que você joga com o Arthur, né?
Isso, cara.
Você não passa da primeira fase.
Não, aquilo lá, você termina o jogo, você quer socar tudo que você encontra pela frente. Você fala, eu odeio a minha... Tipo, eu odeio a existência do universo, sabe? Tipo, eu vou exterminar a humanidade só porque um filho da puta fez esse jogo, cara.
Cara, e a tristeza que você tinha de zerar o jogo, né? Que você se matava pra zerar um jogo, achando, agora eu vou ver o final.
E você tinha que jogar mais uma vez.
Não, e aí você chegava no final, só passava os créditos, não tinha nada, não tinha nenhuma historinha, não tinha nada.
Mas é igual esse aí do Arthur, acho que é Ghost and Ghosts o primeiro. Você tinha que jogar duas vezes pra ver o final, cara.
Nossa. Sério?
Você tinha que zerar o jogo duas vezes pra pegar 100%. É tipo aquele Castlevania lá, que você tem que jogar duas vezes pra chegar em 100%. Era aquilo lá. A primeira parte era uma etapa e depois acontecia não sei o que no fim do jogo, que você tinha que jogar tudo de novo pra chegar no final, pra ter o final verdadeiro.
Aí eu chego à conclusão que o desenvolvedor disso não tinha mãe, né?
Não, velho.
Porque não é possível. Cara,
mas desses, não, assim, impossíveis, um que eu tenho muito na minha memória é o Indiana Jones e a Última Cruzada.
Do Master System.
Nossa,
cara.
Jesus.
Era muito difícil isso.
O Cliff, você tem mais ou menos a nossa idade, né, Cliff?
Eu tenho 27.
27 anos, não é que nem o Arthur, que é aquele que tem 12 anos.
Não, eu tenho 27.
Não é que nem o Arthur, que tem 12 anos.
Beijo, Arthur!
Cara, você lembra que, né, a Globo passava Indiana Jones e a Última Cruzada todo domingo no Temperatura Máxima?
Lembro.
Viu, mano? Não é real isso, cara.
Ele tá tentando lembra. Que alguém concorde com isso. Eu acho que desde o segundo programa que a gente gravou, cara.
Todo domingo ele passava Indiana Jones e a Última Cruzada. Esse é tudo. Às vezes
alternava. Às vezes era a Última Cruzada, às vezes era os caçadores da Arca Perdida, mas era sempre o Indiana Jones se assim, trocando, né?
Então, eu lembro só que uma vez que não foi o filme do Popeye com o Robin Williams.
Nossa, horrível.
Horrível.
Você gosta de lembrar desse filme,
tão traumático, que eu tava com meu pai, não, é a última cruzada, meu pai, não, é caçadores, aí entra o Popeye, o Robin Williams de Popeye, meu pai olhou pra mim, eu olhei pra ele, foi instintivo, desliga a TV, vamos fazer qualquer outra coisa.
É o Robin Williams com trombose no braço.
Você sabe que esse do Popeye eu assisti no VHS, né?
Nossa senhora, cara. Mas esse jogo do Indiana Jones, cara, era impossível. Eu lembro de eu alugar ele, como eu adorava o filme do Indiana Jones, eu alugava ele insistentemente, puta, na mesma frequência que a Globo passava o filme.
Não, o que era legal era a transição com o aviãozinho, cara. Que você ia pros lugares.
No filme? Não, no jogo.
No jogo. Quando você ia pros lugares, tinha um aviãozinho, velho.
Eu não cheguei nessa parte. Eu nunca passei da fase do trem.
Nossa, eu passei da fase do trem, aí você passa por um aviãozinho assim, tipo, mostrando onde você vai. E aí fica naquela música, né, pixelada de 8-bits. Tan, 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 tan.
Sério, eu lembro disso.
Pô, eu nunca passei da fase do trem.
Eu não cheguei no final. Aliás, cara, se eu conseguir... O único jogo de 8-bits que eu consegui fechar na minha vida foi esse da Tartarugas Ninja. De resto, eu não fechei nenhum, cara.
Sonic, cara, eu fechei o Sonic.
É uma coisa, assim, que a gente tem que falar, aproveitando que a gente tá falando aí dos 8-bits, a gente tem que dar os parabéns pra Tectoy.
Ah, claro, porra, com cara, certeza.
Tem. Porque, assim, a Tectoy, se hoje o Brasil tem uma cultura, ainda que não tão forte,
insípida,
mas uma cultura de gamer, assim, de pessoas...
Ele tá começando a ser levado a sério, né?
Mas se não fosse a Tectoy, cara, eu acho que a gente não ia ter nem isso que a gente tem hoje.
Pô, cara, eu sou muito grato à Tectoy nesse ponto.
Não, é porque, assim, diferente do Nintendo, que teve os Famiclones, o Master System e o outro, né, que vem depois, o Mega Drive, eles eram licenciados da Sega pra Tectoy, então era o console, cara.
E outra coisa, cara, numa época em que aqui no Brasil ninguém falava inglês praticamente, hoje todo mundo aí, qualquer criança aí hoje que joga videogame de 7, 8 anos de idade, já sabe o que tá falando ali na tela, né? A gente, na nossa geração, tipo, meu, você não sabia nada da história do jogo, assim, você meio que na sua cabeça você inventava o que tava acontecendo
põe
ali.
Põe pra frente e bate quem vier em cima de você.
E né? aí você ficava se matando pra descobrir que Exit era pra você sair.
E aí a Tectoy vem com...
Ou E-Cheat, né, como você falava na época.
Ou E-Cheat, é.
Aí a Tectoy vem e faz versões de jogos estrangeiros, né? Aqui pro Brasil.
Nossa, a Turma da Mônica no Castelo do Dragão, cara.
É... Que era a versão do Wonder Boy.
Sim.
Do Wonder Boy 3, uma coisa assim.
É...
Isso, Turma da Mônica.
E depois a Turma da Mônica,
Turma
o Resgate.
Turma da Mônica, o Resgate, e depois Turma da Mônica... Não, ao contrário, acho que é Turma da Mônica no Castelo do Dragão.
E depois o Resgate.
Turma da Mônica, o Resgate.
Que eram jogos difíceis, né? Não eram fáceis.
Isso. Não, esse Turma da Mônica eu tentei no emulador e vou te falar que falhei miseravelmente.
E eles fizeram também a tradução, né? Não sei, não é bem a Tectoy, mas um grupo fez a tradução do Phantasy Star.
Foi a Tectoy. Foi o primeiro jogo original, assim, que foi vendido com versão em português.
Phantasy Star. Então, realmente, cara, a Tectoy...
Ela tá de parabéns, cara.
Ela fez um trabalho muito bom, cara.
E, assim, o jogo do Wonder Boy é legal, muito legal. Mas eu tô falando, assim, enquanto skin Turma da Mônica, tá? E o Turma da Mônica, ele não era só o skin da Turma da Mônica, ele era traduzido, ele era em português.
Sim.
Então, pô,
isso.
Você tinha um carinho que você falava, puta, que legal, cara. É o Wonder Boy 3, The Dragon Trap.
Era um dos únicos jogos que a gente podia dizer que estava entendendo o que estava acontecendo, né?
Exato. Embora pra mim não fazia muito sentido aquele mundo que a Mônica estava inserida, porque eu li a Mônica e falei, caralho, por que ela tá nesse mundo maluco? Cadê a vila? Cadê o bairro do Limoeiro?
Não faz, assim, pra gente que não sabia nada, né, realmente não fazia sentido, porque a gente não tinha ideia. Que, isso aqui é a skin de um jogo americano e simplesmente nós colocamos a Mônica no lugar, né? Uhum. Pra gente era, nossa, é o jogo da Mônica.
Uhum. Teve um outro que ela fez que foi com depois, que foi o Chapolin.
Teve
o
Chapolin.
Chapolin contra Drácula. Esse jogo era muito legal,
mas,
cara.
Mas ele era uma skin de um outro jogo, que era um jogo que eu tinha o original.
Isso, eu não lembro o nome do jogo agora, mas...
Eu não lembro o nome do jogo.
E se eu falar pra vocês que mais pra frente ainda, teve jogo da TV Colosso.
Teve.
Eu não lembro.
Era uma skin da Asterix, exatamente. Que, aliás, Asterix era um jogo sensacional.
Não era um que era com o Gilmar, era?
Você jogava com o Gilmar e com a Priscila, eu
mas
acho.
Mas você jogava com a Priscila também. E acho que o Gilmar
então fazia as vezes
do Asterix e a Priscila do Obelix. Aliás, chamou
então
ela de gorda
desse
foda,
jogo.
Né?
Eu não, a Tectoy.
Não, a Tectoy, exatamente.
Então eu lembro disso aí.
Cara, isso me lembra duas coisas. Um, você lembra que as caixas do Super Nintendo, olha, as caixas do Master System, na época, eram brancas com os quadriculadinhos embaixo.
Isso.
Isso.
E uma artezinha bem safada.
Aham. Uh-huh. Uh-huh. Como todas 28 bits, né?
E aí você tinha quantos megas era o cartucho? Se era de 2 mega, de 4 mega?
Sim.
E na minha cabeça, e não sei quem mais, quanto mais megas tinha, mais legal o jogo.
Eu achava também.
É.
E aí eu lembro que esse do vampiro, que deu, do Chapolin, que eu comprei original, eu comprei porque tinha 700 e qualquer coisa cá. E eu falei, uhum, caralho, 700 é muito maior do que 4, o jogo vai ser fantástico.
É, eu olhei aqui, o jogo chama Ghost House.
Isso. E ele tinha 735, eu falei, caralho, 735 é muito maior que 4, esse jogo vai ser o maior do mundo. E o jogo era muito chato,
que era
cara, muito
né?
ruim.
Não era...
Eu não sabia na época, né? Na outra coisa que eu lembro é o do desse jogo do Asterix, que o Marcelo tinha.
Tinha.
E eu lembro que a gente estava uma vez jogando, acho que uns 15 negros na casa dele, e nós finalmente chegamos na última fase, que é a corrida de biga.
No Coliseu, é.
E porra, não sei o que, corrente, todo mundo vai, porra, ganhou. Cara, o Asterix pula e sai, ele vai pular pra chegar na outra parte, porque vai estender a tela e tal, pra contar a história do final. E no que ele sai do carro, a mãe do Marcelo entra, abre a porta com tudo. Meninos, o almoço tá pronto, e no que ela põe o pé, ela chuta a fonte.
Não!
E trava o jogo com o Asterix saindo da biga. E aquele jogo travado, aqueles 15 moleques olhando pra tela, olhando pra ela.
Ai, caramba. É,
cara,
se olhar
até hoje
matasse,
eu não consigo avançar,
né,
esse jogo. Eu jogo ele no emulador, eu paro ali. O Asterix sai, eu fecho o emulador e vou embora. Eu não consigo ver o final.
É trauma, um trauma tão grande, cara.
Cara, o Master System tinha uns clássicos, tipo Ninja Gaiden. Quem jogou aí Ninja Gaiden?
Puta, nossa senhora. Muito Ninja Gaiden, cara.
E era difícil.
Muito.
Que jogo. Cara, não.
Ainda tem.
Eu acho que foi o Lucifer que fez aquele jogo,
cara. Que é o dos Ghostbusters.
Nossa, cara, era muito difícil esse.
É, Ghostbusters.
Back to the Future também.
Outro Back to the Future.
Não.
Eu adorava jogar por causa do skate. Eu não ligava de eu nunca passar da primeira fase.
E aqui que é legal falar que o Nintendinho, o Master System, tinha jogo com o mesmo nome, mas era jogo diferente.
Sim.
Sim, sim.
Então, tipo, o Back to the Future e o Ghostbusters do Master System...
Não tinha nada a ver com o
do Nintendinho. São completamente diferentes, cara. Os do Master System são bem melhores. Os do Nintendinho, nossa, cara. Não sei como é que alguém cometeu aquele jogo, cara. Mas os do Master System era legal, cara.
Cara, tem uma outra coisa legal do Master... É que o Master System, como era criança, aconteceu muita coisa, né? E, putz, cara, que é? Época, né? Eu lembro que a gente alugava filme normal, toda sexta você alugava.
Pra ficar pra devolver na segunda.
É. Isso, pegava três pra devolver na segunda. E a gente pegava então dois filmes, sendo que meus pais pegavam dois filmes e eu pegava um jogo de videogame. E beleza. Isso.
É, lá em Votuporanga também tinha umas locadoras que você podia alugar filme e jogos de videogame.
Acontece o seguinte: uma das vezes tinha uma caixa do Alien 3, do jogo do Alien 3, que era uma caixa irada. Ela era toda deformada, tinha umas partes tipo da cabeça do Alien pra fora caindo. Na minha cabeça é muito melhor do que devia ser de verdade, mas... meus pais nunca me deixavam no lugar, porque eles falavam que não, é muito violento, não sei o quê. E um dia, de tanto que eu enchi o saco, falou, pode alugar, vai, aluga. Cara, eu aluguei o Alien 3, só que o cara pôs errado. E ele pôs o Battle of Outrun, que é um jogo de corrida dentro.
Ah, o Outrun, putz.
E meu pai se amarrou no Outrun. E ele não queria devolver o jogo. Eu nunca tive saco pra jogo de corrida. Puta carro de merda.
É horrível quando isso acontece.
Eu
joguei, cara.
Alien 3.
Não, isso era horrível quando o cara errava o jogo, cara.
Puta. E assim, era... Pô, cara, em São Paulo é longe, sabe? Não é fácil você voltar pra locadora. Não era atravessar a rua do bairro, não. É, mãe, eu preciso trocar o jogo, mãe. Por favor, me leva.
É você cortar o estado inteiro.
Sim. Para tudo. Eu tava vendo aqui o link que o Cliff mandou. Saca essa capa desse jogo aqui. Eu nunca vi esse jogo. Vou até procurar agora. Mas saca a capa desse...
SMS...
Eu já aluguei esse jogo, cara, era muito ruim.
Deixa eu ver aqui. Eu já tô me preparando psicologicamente, cara. Porque é só, cara, capa... Só capa já dá um programa à parte, né, velho?
Não, cara, olha essa
Mano, que
capa.
Porra é essa, cara? O cara tá sem cabeça, batendo na própria cabeça, como assim?
Pra criança.
Que isso, cara?
E mais bizarro, eu não acho ele pra baixar aqui.
Meu, não, sério, o cara contratou uma criança de prézinho pra desenhar esse bagulho, né, cara?
Mano, o que o cara tinha na... Caramba, tem um jogo do Alf pra Master System.
Não. Nossa,
tem,
cara.
Tem.
Nossa, cara, eu nunca joguei também. Era tem. Bom?
Eu não me lembro, cara. Não era muito, não. Eu lembro do jogo porque eu vi um review, cara. Não, tipo, você morria por qualquer coisa. Tipo, você encostava no chão, você morria, sabe? Nossa, era tipo o jogo, cara, do Surfista Prateado, tá ligado?
Nossa, isso eu não conheço também.
Não, o jogo do Surfista Prateado, cara, você olha a capa do jogo, você acha que é tipo o jogo
mas
mais
é
sensacional
também?
Do universo. É, pra Master. Acho que é pra Master System.
Sério?
Se eu não tô enganado. Mas, cara, era um shooter. Só que, tipo, você não podia tomar um tiro e você não podia encostar em nada.
Nossa, que beleza.
Tipo, você tava voando, aí você, tipo, subia pra desviar de um tiro, você se batia no teto, você morria.
Nossa.
O Alpha era mais ou menos nesse nível, cara. Era mais
cara,
ou menos nesse
nível.
E, cara,
outra coisa só que eu queria... Ah, tá aqui, ó, Silver Surfer. Mas não é pra Master, mas tá aqui o jogo.
É pra quê?
Isso.
É pra Nintendinho.
Não, tá aqui, Nintendo. Ah, tá. Nintendinho, é. E a capa é tá foda, aqui. Cara. A capa é mó bonita, cara. Só que o jogo, tipo, é um dos piores jogos que alguém já cometeu na história da humanidade, velho.
Cara, outro jogo de Master, que não era exclusivo de Master, mas que, porra, pra mim foi mais do que emblemático, foi o jogo do Sonic.
Claro,
sim,
nossa,
mas ele é muito melhor
dele,
pro,
né?
Mega Drive, né?
Muito, não, ele é muito melhor pro Mega Drive. Mas, cara, eu lembro de eu ver, que é outra coisa que você não tem mais hoje, de eu ver o comercial na TV do Sonic e eu ficar maluco. Eu falei, caralho, eu preciso desse jogo. E sei lá, foi lançado em março e só vou ganhar em dezembro. Cara, foram meses de agonia de, caralho, eu preciso desse jogo, esse jogo vai ser foda, porque eu vou pegar as argolas, eu vou pular alto e...
Vou correr muito rápido.
E até hoje eu sou fissurado nos jogos do Sonic. Lança um jogo novo, eu tô comprando.
Você é corajoso, você é insistente.
Muito, cara, isso me fez jogar muita coisa ruim. Inclusive o Sonic 4.
E o Sonic Unleashed, você jogou?
Joguei, cara, eu comprei o Sonic Unleashed. Cara, eu não joguei, eu comprei o Sonic Unleashed quando saiu.
Eu tenho pena da sua alma, cara.
Cara, eu fui empolgadaço comprar, porque eu falei, caralho, o Sonic The Hedgehog pra Xbox é uma bosta. Eu falei, cara, não tem como os caras fazerem Sonic Unleashed, mano, vai ser foda, não tem como eles errarem de novo.
Erraram mais ainda.
Cara, não.
Que merda, cara. Pô, cara, que lembra uma outra coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver.
Cara, você tava falando de jogo, eu lembrei de um jogo que era muito, muito legal, cara, que é... Onde Está Carmen Sandiego?
Nossa, esse
porra,
jogo era
cara,
muito bom,
é um
cara.
Eu finalizei ele depois de velho já.
Não, eu finalizei ele na época.
Esse jogo é muito legal, cara.
Eu sempre fui nerd o suficiente pra ter conhecimento das moedas e bandeiras dos países.
Ah,
não,
é,
são
vários conhecimentos
foda,
que você tem que ter, cara.
Esse jogo
é muito legal.
É muito legal, cara. Eu jogaria uma versão nova de Onde Está Carmen Sandiego.
Aí eles deveriam refazer, né?
Puta, cara, sabe o que eles podiam fazer, cara? Lançar pra iPad, pra iPhone.
Sim,
é, porque
sim.
É tão simplesinho, né?
Pô, cara, porque é um joguinho legal pra você lançar, assim, pra passar o tempo. Isso aí é muito jogo bom, cara. Tio Batman, eu lembro do jogo do Batman Retorno também, que era um jogão.
Não, muito legal,
muito
cara.
Muito legal.
Assim, tipo, eu falei, eu joguei menos Master System, eu joguei muito pouco, mas todos esses jogos eu joguei depois em
emulador,
cara. E é muito legal. E como não falar de dois, assim, grandes clássicos, que é, primeiro, Streets of Rage.
Puta, né? Jogão, cara.
Sim.
Sensacional.
Só que o do Mega era muito melhor que o do
o
Master.
O do Mega era muito... É.
É, sim. E depois, a primeira... Uma das primeiras vezes que a gente viu polêmica no videogame, que é o famoso Mortal Kombat, cara.
Ah, mas o do Master era muito
Master
ruim,
era nojento, cara.
Cara.
Não dava.
Não, mas era legal pra ser o primeiro contato, assim,
é,
né?
É que meu primeiro contato já foi com o do Super Nintendo, na verdade. Depois eu joguei o do Mega e depois
o
do Master.
O meu eu comecei pelo do Master,
cara.
Cara,
acho que a primeira vez
legal.
Que eu joguei Mortal Kombat foi num arcade, cara.
Não, o meu foi no Super Nintendo.
Agora, tem um jogo, cara, que eu quero acertar de Master, que é o SWAT. Ou E-SWAT.
Ah, o E-SWAT.
Então, cara, mas eu gostava do E-SWAT. Na verdade, eu não gostava. Achava o jogo chato pra caralho. Mas eu insisti em jogar porque eu achava que era o jogo do Robocop.
Mas você chegou a jogar o Robocop mesmo?
Não, cara. Eu fui descobrir burro velho que tinha.
Cara, o Robocop era legal, cara. Era um daquele shoot'em up, sabe? Que você vai andando em linha reta. Não. E aí você vai atirando e você pode atirar pra todas as direções, só que você não pode voltar pra trás.
Uhum.
Então, tipo, você só pode ir atirando enquanto você tá indo pra frente.
Você sabe
tá
por quê, né? Mas tem um motivo. Porque o Robocop é que nem um Uruk-hai, cara. Ele nunca vai dar a volta.
Ele sempre vai seguir em frente, né?
É sempre em frente.
Eu só lembro que esse jogo era lento, né? Por razões óbvias.
Cara, mais lento que o Double Dragon não
sabe
tem
por
como.
Por que, cara, que ele era lento? Robocop tá de Rider, cara. Aquela merda devia sair do pé toda vez que ele andava.
Você falou Double Dragon, eu lembrei de um outro jogo que, sério, eu tenho vontade de cometer um genocídio quando eu lembro desse jogo, que é o desgraçado Battletoads, cara.
Nossa, cara.
Puta, cara, pior que esse, só o Battletoads versus Double Dragon.
Realmente, cara, esse
era
chato.
Nossa, cara.
Esse é impossível.
Battletoads é o tipo de jogo que faz você compreender por que o Hitler matou tanta gente, sabe? Porque essa é a vontade que você fica quando você termina esse... Quando você termina a primeira fase desse jogo, sabe? Tipo, eu vou exterminar o país, sabe? Porque eu tô muito puto.
Ô, galera, eu vou passar aqui pra lista dos top 10 aqui da Tectoy de vendas. Uhum. E depois a gente passa aí pras considerações finais. Cada um fala aí um ou dois jogos que quiser marcar como menção honrosa aí das 8-bits. Fechado?
Beleza. Tranquilinho.
E vocês podem comentar, viu, a hora que eu falar da lista aqui.
Tranquilo.
Tá, você deixa?
Deixo. Então vamos lá. Em primeiro lugar tá Castle of Illusion.
Merecido.
Nossa, esse aí é um jogão, cara.
Esse jogo era muito bom, cara. Muito divertido.
Tá na minha lista de jogos pra comprar aqui pra versão
também
remasterizada.
Ganhou o remake.
Ah, é? Esse eu não sabia que tinha ganhado o remake.
Ganhou o remake, tá na minha lista aqui pra comprar.
Na mesma época do DuckTales, lançaram os dois,
legal.
Tipo, com alguns meses de diferença.
Legal, legal. Segundo lugar, jogos de verão.
Nossa, pô, California Games.
California Games, cara. Porra, alguém me explica qual que era o que tinha que fazer depois que você vencia lá a onda?
Cara, não sei, mas tem uma moça que grava comigo, cara, ela é maluca por California Games, a gente fica enchendo o saco dela, ela comprou a porra de um Master System, de um Mega Drive pra poder jogar California Games, cara.
Sério?
Sério, cara,
tá, eu
sério.
Não chego a tanto, mas California
eu não
Games
zoava,
é um jogão,
não,
cara.
Vai que é doença.
Ah, cara, eu não vi muita graça nesse
não,
jogo.
Não, eu gostava de jogar o... Vamos falar como eu falava na época, né? O Corrida de Bicicleta.
Sim.
Não era BMX, era Corrida de Bicicleta. E eu gostava do skate também.
Tinha uma coisa interessante, cara, que você tinha um patrocínio pra escolher. Hoje, pensando na época, whatever, né? Era só uma tela a mais que tá me impedindo de chegar um jogo de fato. Mas, puta, cara, era muito legal você pensar que você tinha patrocinador, você tinha... O cara tava realmente produzindo uma competição.
Sim, sim. Uhum. Em terceiro lugar, Double Dragon pra Master System.
Ah, bacaninha.
É, bacana, cara. Double Dragon é sempre legal, cara.
Em quarto lugar, Great Soccer, que devia ser um futebol whatever, né? Esse nem West. Sei.
É, não conheço.
É, Mortal Kombat 2, em quinto lugar.
Putz, whatever, foda, porque era muito ruim os jogos do Mortal Kombat pra Master System.
Cara, eu nunca joguei o Mortal Kombat 2 pro Master, então...
Eu joguei um uma vez e eu lembro que, assim, eu tinha o 2 já,
não,
no Mega.
Não, um eu joguei pro Master, mas o 2 não.
E já era muito tosco. Primeiro que não tinha sangue. Segundo que não... os cenários eram muito pobres. Eu falei, caralho, que bosta de jogo.
em sexto lugar, Rambo 3.
Não lembro de ter jogado.
O Rambo 3, cara, deixa eu fazer um parênteses que se me lembrou. O Rambo 3, você tinha o advento do óculos 3D, que era um bagulho foda pra época.
E era 3D, não era aquelas, né?
Ah, cara, era um óculos 3D.
O que você via é que não era 3D, né?
Não, mas óculos...
É aqueles óculos 3D de papel celofane, praticamente, né?
E você tinha que usar a pistola.
Sim.
E a pistola, cara, era legal porque os caras fizeram todo um desenho animado pra poder ver a pistola.
O Zillion.
E você tá ligado que o estúdio achou que o desenho tava tão bom que na segunda temporada eles quebraram o contrato com a SEGA. Tanto que você reparar, a primeira temporada do Zillion, eles usam toda a pistolinha que é a Z.
Aham. Uh-huh.
Na segunda temporada, tem nego com bazuca, tem nego com... E o mais legal, cara, uma vez eu troquei com um amigo. Eu enchi o saco dele por meses e ele trocou comigo, sei lá, o Sonic pelo Rambo, com a pistola e o óculos.
Uh-huh,
cara,
uh-huh.
Que decepção. Eu cheguei lá, o bagulho chegou quebrado. Deve ter, sei lá, batido no carro e quebrou. Não funcionava a porra da pistola. Além de não conseguir jogar, ainda tive que pagar pro cara o conserto da porra da arma.
Em sétimo lugar, Afterburner.
Ah, da hora, cara, Afterburner.
Todo mundo fala da hora, eu sempre caguei foda pro Afterburner.
Eu gostava, mas era muito difícil, cara.
Meu irmão adorava essa merda, eu achava chato pra cacete.
Em oitavo lugar, nosso querido Indiana Jones.
E a última cruzada.
Esse é bom.
Esse é um jogão, cara.
Jogaço.
Em nono, Sonic the Hedgehog 2.
Dois? Ah, dois. Sério? Porque dois
é... É estranho estar lá pra trás na lista, né, cara? Devia estar mais pra frente, sendo o Sonic, né?
É, eu imaginei que o Sonic 1 ia estar bombando.
É, tipo, primeiro.
E em décimo lugar, cara, totalmente aleatório aqui, Black Belt.
Ah, porra, Black Belt. Cara, Black Belt é um jogo
era legal,
muito maluco,
velho.
Cara.
É o beat'em up, né?
Era um smash and up, né? Que você quebrava o botão do controle, de tanto apertar.
Pô, era legal, cara.
Eu achava legal, você era um beat'em up bobinho, e quando chegava no chefão, você via uma versão dele grandão, assim.
Uh-huh.
E quando você matava o chefão, ele dava uma sequência lá, toda
E você sabe que o Black Belt, ele é meio que um oficial pirata, né?
Não.
Uh-huh. Porque ele é um jogo japonês.
Sim.
Que não teve licença pra vir pro ocidente. Acho que era o... Fist Star, uma coisa assim.
Ah, ele tem outro nome.
É.
Ah, Fist of the North Star. É, Hokuto no Ken.
E aí, aqui no ocidente, trocaram o nome do personagem, as cores e o nome do jogo pra poder lançar
como
aqui.
Como é que era o nome original?
Fist of the North Star, Hokuto no Ken.
Isso, e aí virou Black Belt.
Que é um nome muito mais legal, vamos combinar. Nossa, cara, tem um jogo da série do Flash.
Nossa.
Nem me lembro disso.
Oh, e tem um anime, então, do Black Belt.
Tem. O Hokuto no Ken é um anime de sucesso. Tem vários e vários games, tem mangá. Nossa. É, o cara
tem um jogo
pra
Xbox, porra.
Tem, é famosão o Hokuto no Ken.
Ah, eu vi a capa, agora eu sei o que é. A capa, ó, tô vendo a capa aqui do Black Belt, cara, é outra coisa, né, a capa. Tem Black Belt e um pé, assim como é isso, com um treco em amarelo. Ou como o meu diretor na Claro dizia, um splash em amarelo e em laranja. Como se eu estivesse chutando a capa.
Vamos lá, suas considerações finais, quais jogos aí que você quer fazer, cara, uma menção honrosa?
Considerações finais. Foram épocas boas, que ainda bem que não voltam mais.
É, né?
Porque um botão de power do lado do reset no mesmo formato é de fuder qualquer um mesmo. Ou aquele Nintendinho que você tinha que abrir ele ao meio pra conseguir colocar um cartucho, o cartucho é do tamanho do videogame. Mas, cara, em especial, eu recomendo, se alguém quiser, pra jogar no do Nintendinho, o Super Mario 3. Ah, Minto, deixa eu contar só um negócio legal do Super Mario que eu lembrei. Você tá ligado do Lost Levels.
É a versão japonesa do Super Mario 2, né?
É a versão americana do Super Mario 2.
Isso, é.
E o Super Mario 2, ele foi lançado no Brasil, no Japão, e aqui, bom, no ocidente depois também. E ele foi a primeira e única vez que o Mario tinha um Power Down.
Ah, é?
É, que era o cogumelo azul.
Ah, isso eu não sabia, não.
Então, você pegava o cogumelo vermelho, você crescia. Se você pegasse o cogumelo azul, você caía de... você perdia a habilidade. Então, mas você sabe por que ele foi feito, esse Power Down?
Por quê?
Foi um acordo com a Sony, que a Nintendo fez, para impulsionar a venda de TVs coloridas.
Ah, que curioso.
Com a TV preto e branco, você não ia saber qual que era o cogumelo verde, vermelho ou azul. Você
legal.
Já tem a TV colorida pra poder diferenciar. Então eles fizeram isso pra poder impulsionar a venda de TV colorida da Sony.
Legal, gostei dessa.
Legal, era um teste pra pegar quem é daltônico, né?
Também. É, depois que você comprar a TV colorida, você continua pegando o cogumelo errado, você talvez seja daltônico. Ou muito burro.
Ou os dois.
Ou os dois, mas aí depende da TV.
É, né?
É.
Cara, e pra Master, eu recomendaria o jogo da Turma da Mônica, em Turma da Mônica, no Caverna do Dragão.
Castelo do Dragão.
Que é um jogo impossível, cara, de se vencer. Se alguém terminar esse jogo...
Eu imaginei o mashup da Turma da Mônica com Caverna do Dragão, o Mestre dos Magos aparecendo pra falar com a Mônica.
Pode explicar como é que ela caiu naquele mundo bizarro que ela
talvez,
tá.
Talvez.
E ao invés da Uni, eles não querem ir embora por causa do Sansão.
Eu não vou embora sem o Sansão.
Que bosta, cara.
Mas, cara, eu queria deixar porque é um jogão e muito, muito difícil, cara.
E você, Cliff?
Pô, é sempre bom relembrar essa época dos 8-bits, né? Ainda bem que realmente eles não voltam mais, porque, obrigado, eu já tive o suficiente de anos 80, certo? Já tive o suficiente de queda de energia, de nego passando na frente do meu fio, de jogo ferrando por causa disso.
Esperando
o telefone da linha. Mas, pô, realmente é uma era... Pra um gamer é uma era de vários clássicos, como a gente falou no começo. Provavelmente a gente não teria Final Fantasy, não teria Legend of Zelda, não teria Mario se não fosse essa geração. Grandes clássicos eram aí, Mega Man, Sonic, os maiores ícones da história dos games nasceram aí. Fora o fato que era uma grande, né, tipo, era um grande desafio pra gente tentar entender o que a gente tava fazendo, se é que a gente se importava, porque ninguém sabia inglês. Quando a gente dava o azar de pegar um jogo em japonês, piorou, a gente ia só a gente é só apertando
o inglês agora eu sei, o japonês eu continuo sem saber, cara.
Puta, eu vi uma imagem aqui, cara, deixa eu só falar mais uma coisa que eu esqueci. Do Alex Kidd and the Miracle World, que, puta, cara, vinha além de vir na memória, ele era um jogo que já começava completamente diferente, né? Porque ao invés de ir da esquerda pra direita, você vinha de cima pra baixo.
Sim, sim.
Era muito foda. É que eu lembrei disso agora.
De boa. Então, é uma geração que moldou o caráter de muita gente, né? Muito, muito gamer hardcore. E, assim, eu vou deixar como menção, já falei desses, mas eu vou deixar como menção primeiro pro Nintendinho, o grande DuckTales. Que é, pô, só você escutar o tema do DuckTales no começo do jogo é divertido pra caramba. Fora aquela fase do The Moon, né? A melodia do The Moon é muito legal. O jogo difícil pra caramba. E esse é o lado bom da remasterização, que manteve a dificuldade, né? E pra Master System, tem também como não fugir muito do grande clássico da briga de rua, que é o Streets of Rage, que é um velho... Nossa, cara, que é isso, Wonderboy? Que capa desgraçada!
É a capa do Wonderboy, mano.
Mano, que é isso, cara?
Quem olha isso acha que é o jogo mais foda do universo, né?
Não, é, fora essa cara, né? Que ele não tá com uma cara nem um pouco ameaçadora. Ele é um...
Não, é uma cara de vem cá, meu puto, foda.
Não, parece mano, parece Olivia Newton-John, cara. Eu acho que daqui a pouco ela vai começar a cantar Xanadu, sei lá, velho. Até me perdi agora, cara. Não, mas enfim, o grande clássico, né, do Briga de Rua, que é o Streets of Rage, que aquilo que era jogo bom, aquilo que era o nível da incoerência de você poder pegar comida da rua e ficar mais forte, não ficar doente, né, aquilo era...
É, pô, a gente nunca... Se eu pegar um frango no meio da rua, eu pego hepatite, o cara tava...
Hepatite no mínimo, cara. Você vai... Como diz o Catena lá da MDM, você vai mijar pelo cu durante um ano, cara. Você pegar um frango da rua. Mas é um grande jogo, né? O Master System, assim como o Nintendinho, foi um celeiro de grandes clássicos. A gente não mencionou, mas também merece mencionar o Golden Axe, que, porra, é foda pra caramba.
Foda pra caralho no Golden Axe.
Muito bom. Uhum. E mais uma vez, parabéns pro trabalho que a Tectoy fez, trazendo o jogo em português pra galera que não sabia que cheat era exit, muito menos saída, né? Então é sempre bom relembrar essa geração. Valeu.
Bom, eu... Cara, então antes do Marcelo, saca só o link que eu tô mandando. Cara, olha o que era a imaginação que a gente tinha que ter na hora de jogar. Olha a capa do Phantasy Star.
What the fuck, mano? Que é isso? É um gato? É um coelho? Que...
Não, olha a capa, que foda. Agora, saca o jogo. Vê, manda.
Não,
aí,
o jogo, pô, é Adventure Roleplay. Caramba, mano, não. Os caras... Os publicitários daquela época, os ilustradores, era genial, cara.
Não, cadê?
Eu não sei se eles eram geniais ou se eles eram bestiais, mas, pô, eles com certeza tinham destaque, cara.
Olha a capa, olha o jogo.
Caraca, mano, não. Parece Pokémon.
Cara, a gente falou do Indiana Jones. Olha a capa, que foda que era. E olha a tela, do jogo.
Caraca, tudo isso merece tudo tá linkado.
Não, vai,
cara,
eu já tô
capas,
salvando,
velho,
aqui pra ficar, cara, fácil de achar.
Cara, eu vi essa capa e, puta, eu pirava. Caralho.
Mas o mais incrível é que na nossa imaginação isso ficava foda.
Pois é, cara.
É, vamos lá, eu vou pra minhas considerações finais aqui. Eu não vou falar de nenhum jogo do Nintendinho, porque o único que eu joguei de verdade foi o...
Mario 3,
já entrou aqui em considerações finais do Guilherme, e acho que dispensa comentar ele novamente. Eu vou falar do Master System, cara. Eu vou falar de um jogo que eu não posso deixar de citar ele, porque é um jogo, assim, que eu considero sensacional no Master, que é o Luke Jimmy... Vou falar como eu falava na época, que era o Luke Jimmy Capper, e a pronúncia correta seria o Luke Dime Capper, que é com o Donald. A história do jogo é a maga patológica sequestrou os sobrinhos e a moedinha número 1 do Donald. E então,
do de patinhas,
é,
cara.
Tio Patinhas, e você tem que correr pra salvar tudo isso. E o jogo era relativamente curto, mas pra gente, na época, era um jogo do tamanho ideal, né? Porque você não tinha save, você não tinha pause. Assim, pause você tinha, mas você não salvava, não tinha como retomar o jogo depois.
Se você não precisar ter que desligar a TV e dormir e jogar no dia seguinte, já tá bom.
Exatamente.
Esse é aquele que você ia pra várias partes do mundo, não, né?
É.
Ah,
é.
Não. Ah, esse jogo é demais, cara.
Esse jogo é muito bom, cara.
E, assim, cara, esse jogo é sensacional. E o Alex Kidd, eu nem vou entrar no mérito dele, porque nós já falamos bastante dele aqui, né? E o Asterix, cara, que foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida, né? Não dá pra deixar ele de fora aqui do papo.
Bom também, cara.
E assim, foi uma época de jogos bons, apesar de, assim, como nós já falamos.
O jogo do Asterix era muito inovador, cara, porque ele tinha um esquema até de cada personagem tinha uma jogabilidade diferente.
Sim, cada fase você jogava com Asterix ou com Obelix, e era diferente a fase com cada um deles.
A fase. É, então, você pô, então você tinha que se adaptar, pô, se eu, e tinha coisas que você conseguia acessar só com Asterix, tinha coisas só com Obelix, então, pô, às vezes tinha que... Ou você teria que voltar na fase, sabe, pra poder fazer, na época...
Mas os jogos eram bons, não tem como, como falar que não. E se não, eu jogo...
Os jogos eram sensacionais.
Se eu jogo... até hoje, videogame, é por causa dessa época, cara. Porque eu comecei lá. É, não foi com Super Nintendo que eu comecei, não foi com PlayStation, não foi com nada disso. Foi com Master System, velho de guerra. Então é isso, galera. E, Cliff, obrigado por ter participado. Faça aí um jabá do seu podcast, apesar de você já ter falado dele lá no começo. Eu ouço o podcast de vocês.
Puta, eu tenho muita pena da sua alma, cara. Tenho muita dúvida do... Eu tenho muita dúvida dos seus gostos agora. Eu sou lá do www.plano9.com.br. Já mencionei, toda segunda sim, segunda não, a gente tem o Trashcast. Toda, na última sexta-feira do mês a gente tem o Trashcast reciclável. Se quiser, dá lá uma visitinha. Eu falo zoando, mas quanto mais visita, melhor pra gente poder dominar a internet. E quem quiser também, visita lá facebook.com/plano9br. Curte lá a página, que de vez em quando a gente publica alguma coisa lá. E, pô, eu que queria, né, agradecer pelo convite de última hora, né? Quer olhei um no momento certo, assim. Ah, um beijo pra meu pai e pra Xuxa.
A Xuxa gosta bastante da gente.
Então eu quero agradecer, foi bem legal, curti pra caramba gravar. E, cara, quando precisar, estamos aí, velho.
Tá obrigado convidado mesmo. Pra voltar mais vezes aí.
Afinal, vocês viram da equipe aqui.
Obrigado
do PSN
mesmo, isso aí.
Nego não tem
visita lá, gente.
Nenhum com a gravação desse programa.
Aí só pra deixar registrado, tisse, seu viadinho, vai se fuder.
Que bonito. É muito amor nesse podcast. Bom, galera, então é isso. Aquele abraço.
E esses são os jogos de videogame do Master da geração 8 bits.
Até o próximo programa. E Guilherme, qual que é o recado de sempre?
Comprem.
Leitura de e-mails e comentários do Ludicé. Pois é, galera, aqui é o tio e eu tô sozinho aqui hoje pra falar que não tem leitura de e-mails e comentários. Não tivemos nenhum comentário sobre o podcast passado. Ô, galera, que isso, né? Vamos participar aí. Vamos mandar comentários, vamos mandar e-mail, cartinha, sinal de fumaça, o que vocês quiserem. Nós estamos esperando, tá bom? Mande aí para tiourude@gmail.com. Fala com a gente lá no Facebook, no facebook.com/tiourude. Comenta aí nos comentários do post mesmo. Vamos lá, galera. A gente quer saber o que vocês estão achando. A gente brinca com vocês aqui na leitura de e-mails e comentários, mas a gente gosta de todo mundo aí que ouve e escuta o programa. Tá bom? Então, espero que no próximo programa eu esteja acompanhado aqui para falar que nós tivemos comentários. Falou! Aquele abraço e até daqui a 15 dias! Sem comer, beber ou fazer sexo.
pleasure.